onde os empresários movimentam mais dinheiro com lobby, com promessas, com patrocínios. E por aí vai. Triste fim, triste Brasil. E fora Ancelotti, fora CBF, fora tudo. É um Brasil que precisa ser passado a limpo. A gente discute isso muito na política, mas no futebol nós precisamos também passar tudo a limpo. O programa está começando, 8 horas mais 7 minutos. Vou trazer primeiro um dos nossos repórteres. Pode escolher o primeiro aí, Everton Bruno, vá.
Reinaldo Oliveira.
De quem é a culpa? Boa noite, Reinaldo!
Muito boa noite pra você, Fábio Gomes, Marcos Valença, Flávio Lordelo e a todos ligados com a gente. Você já respondeu tudo. É a CBF, né? Primeiro é a principal culpada. O planejamento do Brasil para jogar uma Copa do Mundo foi inexistente. Tivemos um planejamento com 4 treinadores diferentes, com 4 perfis diferentes e muitas convocações questionáveis, e a última nem se fala, a ponto de a gente levar para uma Copa do Mundo um jogador que não vem performando há 3 anos. Da mesma forma que você não acreditava nele, Fábio, eu também não. Esperança zero de que ele pudesse entrar e resolver. Não, Neymar só precisa de 10 minutos. Neymar só precisa de 20 minutos. Neymar teve 25 contra o Haiti, ou foi contra a Escócia, né? Ou foi Haiti?
Foi Escócia.
Pronto, foi o último jogo, perfeito. Foi contra a Escócia e ele teve essa minutagem do jogo de ontem. Ele resolveu o quê?
Foi quase 30 minutos em campo, eu acho, ontem.
Ficou,
não foi isso?
Ficou, mas quando o Ancelotti colocou ele colocou logo o Danilo. Porque ele vai dizer, epa, eu tenho que segurar aqui que eu sei que você não marca. Eu vou ter que mudar, queimar essa substituição pra ajudar na marcação, sabendo que o Neymar não marca. E ainda deslocou o Endrick pra marcar, uma coisa que ele não sabe. Quantas vezes a gente fala isso aqui, o problema do Endrick é muito sem a bola. E ele tomou um drible ali na hora do primeiro gol, que eu não vou nem culpar ele. A gente já sabia já dessa deficiência, ele vai melhorar em relação a isso. Tudo bem que ele é um homem mais centralizado, apesar da estatura, mas ele vai melhorar ainda em relação a isso durante sua carreira. Principal culpado, Fábio, sem dúvida, CBF, planejamento pífio, a gente não se preparou para uma Copa do Mundo. Segundo, o Ancelotti, que estava mais perdido ali do que tudo nessa seleção, desde a sua convocação, onde ele levou os jogadores que nunca tinham sido treinados por ele para uma Copa do Mundo. Foi convocado na pressão? A gente chegou a questionar isso aqui muitas vezes. Ancelotti e principalmente os jogadores, né, que também pipocaram, como pipocaram em 22. Neymar não é o melhor do mundo para muita gente? Por que ele pipocou em 22, onde ele não quis bater o primeiro pênalti contra a Croácia? A gente já falou isso aqui. Aí agora foi o Vini Júnior, com a bola na mão. O Vini Júnior bateu 5 pênaltis nessa temporada, marcou os 5. Bruno Guimarães não bateu pênalti nenhum na temporada. Por que Bruno Guimarães?
3 pênaltis.
O Bruno Guimarães. Tá, mas o Vini... E perdeu, fez os 3?
Fez os 3.
Pronto, tá. E Vini bateu 5, fez os 5.
Não importa.
E outra coisa, quem é o protagonista da nossa seleção nessa Copa do Mundo? Quem era, né? Porque já veio embora. O Vini Júnior. Era ele que já estava com a bola na mão. Batia, amigo. Era a sua responsabilidade dele. Era o artilheiro do Brasil ali até então na Copa. Então chamava a responsabilidade para si. Jogadores também pipoqueiros. Mas o principal culpado, Fábio, sem dúvida, é a CBF.
Vou perguntar, fazer a mesma pergunta ao torcedor, hein? 996542750, 996542750. Hoje eu quero saber quem é o culpado por esse sucesso brasileiro. Agora o nosso outro repórter é quem responde. Bota a vinheta dele!
Marcos Valença.
Boa noite, Valença!
Muito boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Reinaldo, nosso grande Flávio, Everton Bruno, Henrique Juliano e você ouvinte aqui da Itapu FM. Ô, Fábio, a gente tem que trazer pro comando superior, né? A CBF, pra mim,
Deus
é a grande culpada. Não.
Desculpe.
Não, Deus tá fora disso.
Pelo amor de Deus.
Se não, teria resolvido, ao invés de complicar mais ainda. Mas... A CBF, sim, pra mim, é a grande culpada desse insucesso da seleção brasileira. E aí você vai trazer o Carlos Ancelotti também. Porque, ao contrário do que se imaginava, inclusive por mim, ele tendo um período maior de treinamento, eu imaginava que ele pudesse organizar melhor a seleção brasileira. Que seria como se fosse uma pré-temporada em um time de futebol. Acabou não acontecendo. E ontem, Fábio, eu acho que ele talvez nunca assuma isso, talvez não aconteça isso, talvez não tenha sido isso, mas a minha percepção foi 0-0. Vocês não querem Neymar pra resolver?
Eu pensei a mesma coisa.
Bota o Neymar pra resolver. E acabou não resolvendo. E o que Reinaldo traz é interessante porque a culpa não é do Neymar em si. Mas quando o Neymar entra em campo, ele desconfigura toda a seleção brasileira. Sim. E com isso faz com que jogadores como o Endrick, que não pode perder o gol que ele perdeu, certo? A gente fala do pênalti do Bruno Guimarães, concordo plenamente, que era o Vini Júnior pra poder bater.
O de Endrick foi um absurdo também.
Mas o Endrick não pode perder o gol que ele perdeu, cara.
Não pode.
Não pode. O jogador do nível do Endrick, e nós não estamos falando de um nível de Real Madrid titular, de melhor do mundo, não. Mas de ser um jogador que decidiu um campeonato brasileiro para o Palmeiras, é um jogador que... É, também, mas assim, um jogador que foi para o Real Madrid tem qualidade para isso. Um jogador que tá no Lyon. Então, assim, não pode perder um gol daquele. A gente não aceitaria, baixando o nível de seleção, nenhum jogador de Bahia e Vitória perdendo um gol daquela forma a gente aceitaria.
Só quando era Neymar, que aí já iam chamar, não, mas é o menino Ney, ele tem moral pra isso. Só o menino Ney é que as Neymazetes iam aceitar. Mas vá, desculpe, Valência.
Não, tranquilo. Mas assim, eu bagunçou a seleção brasileira. Eu só entendi uma maneira do Neymar atuar em algum momento na seleção brasileira nesta Copa do Mundo, que seria ele jogar praticamente como centroavante, fica próximo da área ali. Coisa que não aconteceu. Então, desmontou todo o ciclo defensivo da seleção brasileira. E ofensivo também, porque o Endrick teve que voltar pra marcar. Você perde também. E outra coisa, né? Se você sabe que tem um jogador da qualidade do Haaland, principalmente no cruzamento na área, não dá pra você deixar ninguém cruzar uma bola na área. E ali você vê que demorou um pouquinho de fechar o Danilo, demorou um pouquinho de fechar a marcação, e o atleta da Noruega foi felicíssimo em cruzar a bola. Até porque, Fábio, a gente sabe que quando você tem um centroavante de qualidade, como o Haaland é, além de qualidade técnica, ele é forte fisicamente, se você cruzar a bola na área, você sabe que ele vai disputar. E foi o que acabou acontecendo. Então eu acho assim, o Brasil deixou a desejar muito. Todos nós sabíamos da dificuldade, quando a gente citava aqui. E olha que foi motivo de chacota, né?
Péssima partida do Gabriel Magalhães também, viu? Perdeu todos os duelos, todos.
Mas eu tava acompanhando, e aí é engraçado, porque o Mauro César, ele teve uma saída sensacional. Ele disse assim, ó, o Gabriel Magalhães é importante porque ele conhece o Haaland. Aí ele disse, não, o Haaland também conhece o Gabriel Magalhães. É. E tem uma outra coisa, se a gente fosse basear apenas nessa ideia de conhecimento, na Copa de 2014... quando o Thiago Silva tá fora, imagina se bota o Dante, porque o Dante conhece toda a seleção alemã.
Tomou um passeio.
E o Brasil tomou, foi 7-1. Então não é parâmetro pra você dizer, ah, conhece, beleza.
Na hora do gol, Valença, do primeiro gol da Noruega, que Haaland sobe com o Gabriel Magalhães, você percebe como ele fica ali, ó, só olhando. Aí no momento, né? No momento, quando a bola chega na ponta, e o rapaz lá dribla o Kretschap, né? O Kretschap.
Kretschap.
Aí. E sem contar que seu goleiro ali tinha que ter saído, meu irmão. Você
não, sabe? Não, não.
Não tô dizendo que foi falha dele, não, irmão. Tem que sair, não. Bola aérea ali pro um cara daquele tamanho, que parece um trator. Tem que
mas
dar
ali
um jeito,
foi rasante. A observação, você percebe que ele olha rapidinho pra Gabriel Magalhães, pra ele poder se antecipar ao jogador. Ele faz assim, rápido,
e ataca
o espaço.
Força física, né? Ele bota Maria. O corpo na frente e já foi.
Pronto, meu filho, um cara desse é pra você marcar lado a lado ali, ó, corpo a corpo, ó. E não aí, é pra ficar marcando a distância.
Não é zona.
Senão ele vem como ele tá atropela. Atacando a bola, ele atropela.
E o segundo gol é aquele gol, assim, pra quem joga a bola, é aquele gol de baba, sabe? É. Não, não de baba, tirando o mérito do gol, não. Mas o cara tá tão solto Ele sabe de uma coisa, eu vou chutar no gol ninguém aqui pra ver onde vai.
Verdade.
E ele bate pro gol e é feliz no chute e faz o segundo gol. Então, assim, demorou do que a gente imaginava, porque quando a seleção pegou um time que tem ataque, sofreu. Foi contra o Marrocos, e olha que o Marrocos era muito mais conjunto do que um ataque específico. Quando pegou o Odegaard jogando com a liberdade que o Odegaard jogou ontem, vindo na defesa buscar a bola.
Você viu o mapa de calor dele? Que absurdo.
A gente alertava que tinha que botar um homem em marcação individual. Não fizeram,
mas,
né?
Mas aí quando a gente falava assim, o Odegaard do Arsenal, o Haaland, muitos ouvintes mandando mensagem pra gente, vocês estão com medo. É. Mas é conhecimento, velho.
Por conta disso, era o Danilo que tinha que estar nesse meio campo. Daria mais força ali no meio campo. A gente falou tanto também. Isso.
Aí disseram, não, Martinelli, aí o fumo entrou. Bora trazer o nosso comentarista aí pra analisar também. Você participa, 996542750. Bota a vinheta dele aí.
O comentarista do povo, Flávio Montelo.
Boa noite, Flávio.
Boa noite, Fábio Gomes, Marcos Valença, boa noite, Reinaldo Oliveira, Henrique Juliano, Everton Bruno e você da Itapuã FM que está conectado aqui conosco, também nas nossas redes sociais, meu amigo Miranda que já está aqui no chat mandando mensagem também, um abraço, boa noite, a galera do grupo Tricolaço também está conectado conosco aqui, uma boa noite para você, mas não é tão boa noite assim porque a seleção brasileira ela fez o que nós havíamos estimado. No nosso esquenta da Copa, né? Nós falávamos aqui a respeito das expectativas. E eu vou te dizer, viu, Fábio Gomes, Reinaldo Oliveira, Marcos Valença, que a frustração é a mãe de todas as expectativas. Então você, torcedor brasileiro que está frustrado, você, torcedora brasileira que está frustrada, que enfeitou sua rua, que pintou, porque é tradição em muitos bairros, inclusive eu, vindo Matatu de Brotas ali, em Brotas, Sangradouro, aquela região do Castro Neves, minha família é de lá, então eu sei muito bem como funciona essa
cultura. Os comerciantes estão putos, né?
Todo mundo tá chateado. Eu sei como é que funciona a dinâmica da Copa, botar bandeirola, enfeitar, porque a Copa sempre acontece em junho, a exceção única foi exatamente na Copa do Catar por questões climáticas, mas a você que se frustrou, você se frustrou porque você acreditou na fé, na esperança. E nós falávamos aqui, eu falei, Fábio Gomes, que eu não achava que o Brasil passaria dos 16 avos de final, com dificuldade chegaria às oitavas de final, e que de lá não passaria. E que poderia até passar, poderia ganhar a Copa do Mundo, porque futebol é imponderável, mas o erro da seleção brasileira, e aí eu não vou pontuar o erro, eu vou espraiar o erro, vou dar o cada quinhão de erro para cada pessoa que é responsável, a começar pelos últimos 30 anos da seleção brasileira, ou melhor, da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, teve sabe quantos presidentes, Fábio?
Sim.
8. Seu Ricardo Teixeira, você tem parcela de culpa, governou de 89 a 2012. José Maria Marim, aquele da medalha no bolso, você lembra? Botou a medalha no bolso, dizia que ele tinha cleptomania, devia ter mesmo, trabalha na CBF, deve ter cleptomania, de 12 a 2015. Depois, Marco Polo Del Nero, que não pode sair do Brasil se não é preso, vamos lá, de 15 a 17. Antônio Carlos Nunes, 17 a 19. Depois Rogério Caboclo, de 19 a 21. Edinaldo Rodrigues, o baiano Edinaldo Rodrigues, que é um mito aqui na Confederação Baiana de Futebol, na Federação Baiana de Futebol. De 21 a 25.
É um mito, como assim?
Véio? É um mito, é intocável na federação.
Ah, mas é um mito. Não, pra mito lá. É uma coisa boa pra alguém.
Não,
pra mim,
lá. Não muda nada. Mim.
Mas é um mito na federação.
É um zero à esquerda.
Na minha. Tô vendo o meu entendimento.
Fernando Sarney governou a CBF em maio de 25, quando o Edinaldo foi deposto e depois seguiu o processo eleitoral que elegeu agora o Sami Chaoudi, que assumiu em 25.
O Damante. Está... O Damante.
Exatamente. Então, o que tem em comum em cada um deles? Todos saíram da CBF depostos por corrupção. Todos.
Exceto o Sami ainda, né?
Ainda.
É, mas não, é só pra deixar
dos 8, explicado. Dos 8, 7 foram depostos por corrupção. Então não é possível que uma confederação, em uma instituição séria, e aí eu queria trazer a CBF, viu, CBF? Você deixou de ser uma entidade privada, e muitos ainda falam, a CBF é uma entidade privada, ela tem fins lucrativos e tudo mais. Você é um dos poucos patrimônios que ainda restam do povo brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol, ela é mandatária da Seleção Brasileira de Futebol, a qual eu estou vestindo a camisa. Por que eu estou vestindo a camisa? Porque eu não acho que nós temos que vestir a camisa da nossa seleção brasileira. Eu estou com a camisa azul, porque o Brasil jogou de azul na Suécia contra a Suécia e venceu lá em 58. Trazer para a baila o resgate dos princípios da seleção brasileira, que era a fé, a vontade, a garra, a gana, o joga bonito, o drible, o x1. Tudo isso foi deixado de lado a despeito de uma tal globalização do futebol. E o futebol mudou, é bem verdade que mudou. A gente sabe que o futebol mudou. Mas quem mudava o futebol era a Seleção Brasileira de Futebol. Fomos nós que inventamos os pontas flutuantes através de Zagallo em 70. Fomos nós que inventamos a bicicleta com Leone da Silva. Fomos nós que inventamos a folha seca com Diamante Negro. Fomos nós que inventamos. Então você, torcedor brasileiro, que enfeitou o rosto, e você tem todo o direito de fazer isso, eu não te crucifico, mas nós aqui na bancada trouxemos à baila a baixíssima expectativa de termos uma seleção brasileira que seria exitosa no seu resultado. E eu não estou frustrado. Com todo respeito a todos que estão, e eu respeito muito isso, eu não estou frustrado, porque a Seleção Brasileira de Futebol até foi além das minhas expectativas, que era ter dificuldade em passar pela fase de grupo. Não raro nós temos uma das piores seleções brasileiras da nossa história centenária. A Seleção Brasileira, que começou em 1912-19, treinava lá no CT do Fluminense, lá nas Laranjeiras, quando não tinha estádio ainda. Então a Seleção Brasileira, ela se perdeu ao longo dos últimos 30 anos sob o comando desses mandatários que eu citei aqui. E por isso que a Seleção Brasileira, ela provavelmente vai igualar o recorde negativo de 1934 e ficar entre a 16ª e a 12ª posição, ali pelo 14º, é bem provável que o Brasil fique. O Brasil só ficou em 14º, Reinaldo Oliveira, em 34, quando caiu para a Espanha na primeira fase. E caiu para a Espanha por 3-1.
Eu acho que só aprende, Flávio, só aprende se um dia ela ficar fora de uma Copa do Mundo.
Pois é, mas aí eu acho que aprende. Brasil, você trouxe um ponto importante, a Seleção Brasileira de Futebol, esse ano 2026, já ficou fora da Copa do Mundo em seus treinadores. Então você, que é treinador brasileiro, você esteve fora da Copa do Mundo pela primeira vez. É importante dizer isso. O Brasil que teve o Zagallo e o Didi, que comandou o Peru em 70. O Brasil sempre foi acostumado a exportar mão de obra, seja no dentro do campo ou fora dele.
Já teve Zico, né? Acho que Joel Santana também.
Joel Santana treinou. Na África do Sul, Zico. É. Já teve Paulo César Carpegiani.
O próprio Luxemburgo, Real Madrid.
É. Então, você veja, o Brasil ficou em 14º em 34, Fábio, de 16 seleções e caiu nas oitavas. Então, nós da memória recente da Copa de 86 para cá, nós tínhamos como uma grande amargura a queda para a seleção argentina na Copa de 90, que foi uma queda muito dolorida. Nós caímos também nas oitavas de final. Então, o Brasil não caía nas oitavas de final, Fábio, caiu em 90, nas oitavas, e não caía nas oitavas desde exatamente 34. Mas nós achávamos que a queda para a Argentina era uma queda dolorosa. Mas o Brasil contra a Argentina, a você que tem mais de 35 anos, 40 de repente, você sabe que o Brasil naquele dia jogou muita bola. E a bola só não entrou por capricho. Só por capricho. Então nós tínhamos aquela memória, mas essa memória contra a Noruega é uma memória nefasta, porque o Brasil nunca se acovardou para jogar de forma reativa com nenhuma seleção do mundo, seja ela a França, a Itália, a Rússia, quem quer que seja, quem vinha para a seleção brasileira encarava, baixava as guardas. E o Brasil jogou ontem de uma forma covarde. E jogar reativo, Reinaldo, não é necessariamente ser covarde. É você entender suas peças. E o Brasil tinha, mesmo numa geração nefasta como tem hoje, tinha peças para igualar e tinha peças para sobrepujar a Noruega com qualidade individual. E o Brasil não fez isso porque tem um treinador medíocre.
Pronto, é isso que eu quero que os três se respondam. Então, Flávio, começando por você. Você manteria Ancelotti para os próximos 4 anos?
Eu não manteria Carlo Ancelotti. Reconheço que ele é um baita treinador, ganhou tudo no Real Madrid, mas ele não conhece as comunidades brasileiras, ele não conhece a nossa cultura, ele nunca teve interesse em conhecer, não mora no Brasil, inclusive. Ele e a toda a comissão dele, eu não manteria Carlo Ancelotti por um princípio básico. Eu quero que um treinador brasileiro, e aí não é xenofobia, em hipótese nenhuma, é entender a nossa cultura, é ter o conhecimento do nosso jogo, de jogar da forma que o Brasil joga, pra cima. O Brasil de Denner, o Brasil de Ronaldinho Gaúcho, o Brasil de Vavá, o Brasil de Jairzinho. O único jogador a marcar em todos os jogos de uma Copa do Mundo é brasileiro, o pai de Jair Ventura, furacão da Copa de 70. Então, eu quero que um treinador brasileiro comande a seleção brasileira, porque precisamos resgatar ao Brasil o que é ele direito, que é o seu jogo. E a seleção argentina só não caiu ainda no descrédito, como a seleção uruguaia caiu esse ano, porque manteve sob o comando da sua batuta um treinador argentino que sabe a sua cultura, o Scaloni. Então, eu tiraria o Carlo Ancelotti, colocaria o Renato Gaúcho, o Rogério Ceni, quem quer que seja, até a gente mesmo. Mas tira o Carlo Ancelotti porque ele não nos representa.
Bom, 2 votos para queda de Ancelotti, vou ouvir Reinaldo e Valença. Aqui no YouTube, Dodô Xavier, boa noite para Arena. Os jogadores da seleção brasileira ontem pareciam uns bobalhões em campo, Deus me livre. O Hélio Neri, tem muito tempo que eu vi uma seleção tão ruim como essa. O Bahia em uma fase como está, com certeza ganhava deles. É, enquanto tiver as bets, empresários fraudulentos para colocar os jogadores de seu interesse, não vamos a lugar algum. Vinícius diz aqui, a culpa foi da água batizada. Valeu, meu irmão.
De 90.
Bora, me diga aí, ô, meu querido Reinaldo, primeiro você, Ancelotti pelos próximos 4 anos, sim ou não?
Muito bem, sim. Manteria, espero que ele tenha autonomia. Inclusive a CBF soltou até uma nota, reconheceu que o treinador errou nas mudanças, mas que agora espera que ele tenha autonomia, imagina.
É mole.
É absurdo.
Quer dizer, assumir que ele não teve autonomia?
Exatamente.
E quem foi que mudou então?
Não sei, aí a gente não pode acusar não, mas eu manteria sim, Fábio, e acho até que ele cuidando da seleção desde o início, convocando a sua cara, colocando o seu modelo de jogo direitinho, conhecendo melhor o futebol brasileiro, acho que ele tem tudo a fazer um bom trabalho, e não pegar uma seleção com 4 treinadores, um perfil, ninguém sabia como jogava quem, tá aí, eu manteria aí.
Bora que eu vou ouvir o povo, Valença, a sua opinião.
Vamos nessa, eu não manteria o Ancelotti, mas também eu não enxergo nenhum treinador do futebol brasileiro com capacidade para poder assumir a seleção brasileira, certo? Eu não vou nesse discurso de que há o técnico brasileiro que tem que comandar uma seleção brasileira por conta disso, aquilo, outro. Até porque no futebol brasileiro, qual o time de ponta que brigou por título nos últimos anos que tinha técnico brasileiro?
É, porque Palmeiras e Flamengo, muitos foram técnicos de fora também, né? Flamengo até teve brasileiro, mas também já apostou em técnico de fora.
E muitos, né? E todo mundo, quando cai um técnico no Flamengo, lembra de quem? Lembra de Renato Gaúcho? Lembra de Rogério Ceni? Não. Lembra de Jorge Jesus. O Palmeiras tem o Abel Ferreira, que é o maior treinador, o treinador com mais conquistas na equipe do Palmeiras. Então eu não vou muito nessa. Pode ser até o Abel Ferreira, o treinador da seleção brasileira. Mas a performance do Ancelotti me decepcionou muito. Eu esperava pelo menos um conjunto nesse time da seleção brasileira pelo período de treinamento que foi dado. Isso não aconteceu, por isso eu não renovaria ou não seguiria com o Carlos Ancelotti.
Beleza, Valença, 996542750. E pro torcedor, hein? A culpa é de quem? O que é que aconteceu com a seleção? Venha, torcedor!
Boa noite, Arena, Futebol Itapuã FM. O Nodo Oliveira, me fala alguma coisa aí. Contratação do Vitória. É verdade que o treinador do Vitória tá indo pro Vasco? E eu não vou falar em seleção porque tem um caminhão de chiclete pro treinador da seleção brasileira mastigar. Vou dizer uma coisa a você, sinceramente, eu tô zangado, é porque renovou o contrato com esse cara antes muito de acontecer o futebol, entendeu? Como é que renova um contrato com um cara desse, velho? Tem treinador do Brasil aqui melhor do que ele, irmão. Valeu? Xavier do Calabar, mais uma boa noite pra todo mundo aí.
Valeu, Xavier. Daqui a pouco o Reinaldo vai falar das contratações do Vitória, até porque a gente tá num bloco aí de seleção, de Copa do Mundo. Mas vocês podem ficar à vontade pra comentar. Eu só acho o seguinte, tá? Eu também concordo que é um absurdo você renovar contrato com um treinador de seleção brasileira sem saber o que é que ia dar na Copa do Mundo. Vamos lá, que o Brasil tivesse caído na primeira fase. Sei lá, a gente nunca sabe. Olha o trabalho que ia ser, a vergonha pra poder agora ter que fazer um distrato. Beleza.
E a multa?
A CBF tá bancando a permanência. Joia. Mas eu acho um absurdo. Se vocês quiserem opinar sobre isso, fiquem à vontade.
E a multa? Fica onde? Não é barato, né? Até porque já tá renovado até depois de 2030. Pós-Copa do Mundo de 2030, a gente tá falando de 4 anos. A multa não é barata.
Ele vai ter quantos anos quando acabar o contrato dele? Qual a idade hoje, Ancelotti, alguém sabe?
76, eu acho. Ele vai ter 80.
Estamos falando de uma pessoa que de 80 anos, tá, gente?
76, veja aí, Flávio, se não é, eu acho que é 76, eu tô quase certeza.
Só pra gente ter certeza do que a gente tá falando aqui, deixa eu analisar aqui. Estamos falando de um idoso, tá? Que pode chegar bem de saúde com 80, pode.
67. É o inverso. De eu sabia que tinha um 6 e um 7, né?
Então, mesmo, não, ele tá mais novo do que eu imaginava e do que o Reinaldo.
Da idade de fato.
Tá melhor do que eu.
Do Brasil com 80 e poucos anos.
É, porque senão ia dizer mesmo, pela idade que o Reinaldo falou aqui,
Morrica,
ia ser um risco.
Eu inverti, rapaz, o 6 e o 7. Ah, 67.
Foi treinador com
70. Aí ele vai ter o quê? 71, né?
Enfim, dá pra chegar.
71 lembra de 2014.
É, da mesma forma que tem gente pedindo aí já Neymar em 2030. É. Diz que não, você vai voltar menino mais bem forte, mas do que é nunca, vai jogar sua não última Copa.
Isso, pela idade daria pra ele, o Cristiano Ronaldo aí, o Messi. É a questão que o cara não tá rendendo.
Não dei ideia, não.
Pô, 34? Não, mas é porque eu tô sendo realista. Não é, a questão não é a idade que faz com que o cara. Não, não tô dizendo que Neymar vai chegar, não. Nem me olho com essa cara.
Não, entenda, é o profissionalismo dele.
É isso. Entenda o contexto do que tá sendo discutido.
Ó, você sabe que eu não falo.
A discussão de chegar ou não chegar não é a idade. A discussão é o que o cara quer da vida dele. Exatamente. Neymar não quer jogar mais bola.
Exatamente. Escolhe jogo.
Exato.
Muitas lesões. Teve LCA ano passado. Depois passou por uma artroscopia no início do ano. Não tem.
Vocês lembram que Messi se aposentou da Copa antes de dar o título à Argentina? Né? Da seleção?
Ele se aposentou numa Copa América. Quando ele perde o pênalti, ele se aposenta ali.
Ele disse que não queria mais.
Pra o Chile.
Não queria mais jogar na seleção. E depois voltou e deu a volta por cima. Então foi o que Neymar vai fazer o mesmo? Não. Neymar nunca quis jogar bola. Então a discussão é só pra gente não dizer que é a idade, quando a gente fala o fim de uma geração.
Aí foi o que eu disse aí, da balada aí.
É, eu trouxe essa questão pra você ver de quem nós estamos falando, tá? E eu tenho cuidado de não falar na vida pessoal de ninguém, porque não me interessa a vida pessoal de ninguém. O que alguém faz fora dos gramados é problema dele. Mas eu vou considerar só uma questão, Fábio, porque quando você vai pra uma Copa do Mundo, você fica interno lá do primeiro até o último dia. Um dia de folga que você tem numa Copa do Mundo não é pra você ir pra esbórnia, não é pra você ir pra boate, pra balada.
Até porque dois dias depois ou um dia depois já tem treino.
E principalmente se esse alguém está passando por um processo de recuperação muscular. Então, no dia 28 de junho foi noticiado pelos principais noticiários.
Eu trouxe aqui.
Né, o Reinaldo trouxe também. Que Neymar foi curtir uma balada em Nova York durante sua folga de Copa do Mundo. Então não é possível que um jogador dessa gramatura, com esse tipo de comprometimento, vá curtir uma balada machucado. Ah, Flávio, Pelé fugia da concentração em 70. Meu amigo, Pelé sempre chegava no campo e resolvia. E se você fizesse isso, estando ok, jogando, eu não ia ficar chateado, não. Ia ficar pontuar como uma coisa que eu não concordo. Mas você se recuperando, pleiteando uma vaga de titular, o povo brasileiro aqui, meia dúzia de pessoas, aqui meia dúzia é pouca gente, mas metade do Brasil, vamos colocar dessa forma, pleiteando as camadas mais jovens que não viram o Brasil campeão, que são fãs de Neymar aí das redes sociais, dizendo que ele jogava mais com a perna só do que muito jogador perna de pau, e ele vai pra balada? Ah, meu amigo, aí é o fim da picada.
Mas aí a gente tem que ouvir.
Aí é chamar você, torcedor brasileiro, você torcedora brasileira, de otário.
É, mas
foi isso que Neymar fez com você, comigo
isso,
também.
Isso já passou.
Não,
já
foi agora, dia 28.
É, mas já foi, já tinha noticiado sobre isso.
Mas eu já tinha, agora
eu já tinha.
A carta virada, pô. Mas eu não falo de quem quer curtir sua balada no dia de folga, vá curtir. Eu não falo sobre isso, não. Mas o Neymar, ele não poderia ter feito isso
não, durante a Copa do Mundo. Já eu discordo. Eu acho que se você tá falando para um, você tem que falar para todos, independente da condição de Neymar, física. E eu acho que se fosse para discutir isso,
Copa é concentração total.
Eu acho que você vai pra Copa, eu acho que você não tem nem que ver a mulher.
Você vai ficar, ali lá só um mês
com jogadores.
É um mês, exato, gente. É um mês, pronto. É uma competição.
Aí
tiro
eu
curto.
Concordo, mas
fica tá internado lá no negócio lá.
Não dá pra botar na balança porque Pelé fazia e dava conta no gramado, não. Não
disso,
concordo com esse tipo
disso
de discurso.
Disso aí que
não.
Flávio trouxe. Ah, mas Pelé fazia. Ah, mas Ronaldinho fazia. Ah, mas hoje eles iriam passar perrengue.
É, muito
do
perrengue.
Do jeito que o futebol tá profissional hoje, a intensidade que tá requer um bom físico, um bom condicionamento.
Com certeza.
Eles iam passar perrengue hoje.
Um nosso ouvinte aqui, Anderson Galego, falou o seguinte, ó. Enquanto a seleção for escalada por base financeira e empresários, não vamos ver uma seleção que preste, sinceramente. Então é muito do que você trouxe ontem na resenha pós-jogo, porque os empresários, eles dominam a seleção brasileira e eles escalam os jogadores.
Eu acho que a CBF também escala.
Mas vamos lá. O que seria base financeira?
Pois é.
Eu acho
base em contrato, né?
Mas aí, o que é contrato? Se Rafinha ganha R$1 milhão e joga bola pra caramba,
contrato,
ele tem que ser convocado e jogar.
Não é por isso que ele falou, não.
Tá falando
ele falou com base nos interesses dos empresários.
Pronto, você tá falando do empresário. Falou. A gente fala tanto de um empresário. Eu não vou querer defender ele, tá? É o Berlusconi, é o Bertolucci. Eu não quero defender ele. Mas, poxa, se o cara é um empresário conceituadíssimo no mundo todo, ele tem os melhores jogadores na mão dele. Ponto.
Como...
Aí eu vou questionar porque 10, 15 jogadores são dele. Eu nunca falei sobre isso.
Dá vontade de pegar assim também, ó, Fábio. Pegar assim. Quem são os jogadores dele? Aí você vai trazer Vini Júnior, Rafinha. Você não convocaria esses jogadores?
Claro que sim.
É, mas tem uma discussão de alguns jogadores que não estavam em momentos melhores de outros.
Exato.
Eu entendo, eu concordo com vocês.
Danilo, Alexandre.
Tem alguns jogadores que cabe discussão.
Sim.
Tá?
Casimiro não, porque Casimiro teve.
Mas jogou o quê? Aonde? Na Arábia? E por que você não colocou Talisca?
Se eu não me engano, esse meu último
pacote
aí que foi, como é o volante?
O Ederson.
Ederson
acho Atalanta.
Que também é dele. Então, assim, são jogadores assim que cabem em certa discussão.
Mas Ederson, por exemplo, fez uma campanha tão chama atenção no Atalanta, que hoje foi contratado pelo Manchester United.
Perfeito. É isso que eu tô dizendo.
Mais de primeira prateleira, pô.
Manchester United vai disputar a Premier League.
Se
você,
no caso, não tô dizendo que você
Bruno
não
Fernandes
assiste.
Bruno Fernandes é um bom jogador.
Mas o campeonato italiano, ele fez um baita campeonato italiano. Tanto que ele foi, como bem disse Valença, contratado agora pelo Manchester United. Pra substituir quem?
Casimiro.
Bora, vamos lá. Vamos botar o torcedor aí, 996-54-2750.
Fábio, boa noite, irmão. Rapaz, eu acho que a mapa já começou na CBF. Quando o Ronaldo Fenômeno tentou ser presidente da CBF, os clubes já estavam fechados com esse cara que está hoje. Esse cara que está hoje é sabidão. E aí já é coligado de um bocado de empresário. Não vai, rapaz. A gente gastou dinheiro à toa com camisa. Eu estou com minha camisa, é para vender, meu Fábio. Só usei 3 vezes. Quiser pagar, brincadeira, rapaz. Bando de empresário tirando onda. Por causa de jogador, bife. Valeu, Fábio. Comente isso aí desse presidente da CBF. Entrou pela janela também.
Valeu, meu irmão. É isso aí. Infelizmente, o Ronaldo caiu fora, né?
Mas só sobre uma coisa em relação a isso que ele estava falando, né? Que Ronaldo caiu fora, porque o presidente daquela época, ele estava com as federações em suas mãos.
Sempre tem, né?
É, exatamente. E as federações são peso 2, os clubes é peso 1. Então não adianta nada. São as federações que ganham. Tá? E ali foi na época, não foi contra o Samir.
Não foi não, ele é mais recente.
Foi contra,
né?
O Edinaldo.
Edinaldo.
Exato.
Exato. Vamos lá, vamos mais um aí, 996-54-2750.
Fábio Gomes, boa noite, meu nobre, a toda a bancada aí, uma noite maravilhosa, aqui é Santos da Chapada. Fábio, eu concordo com você em gênero, número e grau. Para mim, o culpado também, eu acho que é a CBF, Ancelotti ganhando milhões para fazer uma negação como ontem ali. Como você disse, o culpado não foi Neymar. Para mim foi a CBF e Ancelotti. E você vê, né? Péssimo técnico, com contrato já renovado até 2030. E realmente a gente sentiu, né, aquela perca do Brasil. Perdemos o Hexa. É dose. Isso é terrível. Eu acho que os times daqui de Salvador, Fábio, Bahia e Vitória, jogam melhor do que essa seleção brasileira. Que eu tinha até falado com o Victoria Alves antes, que eu não estava crente que essa seleção ia ganhar, e realmente não ganhou. E concordo com você, o culpado é Ancelotti e a CBF. Valeu, valeu, Fábio, forte abraço.
Obrigado, meu irmão, vamos nessa, 996-54-2750, eu quero mais um áudio, já já notícias do Vitória, notícias do Bahia, vou trazer logo notícia do Rubro Negro, mais um áudio antes aí, vamos lá.
É, boa noite a todos, boa noite, bancada, e é Fernando, somos filhos. É, tô escutando aqui a resenha aí, eu fico admirado como mesmo com essa configuração da seleção brasileira, mesmo com tudo que aconteceu, no comentário de vocês ainda conseguem tentar, né, colocar a culpa em Neymar. Eu não sou Neymar 7, como falaram aí agora aí, né, chamaram de Neymar 7, sou não, sou defensor de ninguém, entendeu? Agora, o justo é o justo. Neymar jogou poucos minutos, você deve me dizer que um time que não jogou nada, não marcou, não jogou, deixou a Noruega jogar o tempo todo, aí Neymar entrou e desconfigurou o time, a seleção brasileira. Aí, faça uma garapa. Aí tá de brincadeira. Certo? De brincadeira. É porque acho que falar que foi Neymar, falar de Neymar dá mais ibope. Aí vocês preferem falar que foi Neymar, mas será possível um negócio desse? Reflita no negócio desse aí. Olha se tá certo isso. Acho que vocês estão viram outro jogo.
Cadê? Acabou o áudio dele? Eu só queria entender, irmão, se você tem problema de interpretação de texto. De verdade, porque quem foi que disse aqui que a culpa é de Neymar? O ouvinte anterior acabou de me dizer que concorda comigo que eu disse aqui que a culpa não é de Neymar. Pra mim, Neymar, a culpa de Neymar tá lá, que tá não lá, é dele, já. É de quem convocou.
Perfeito.
Então não vou aqui passar também a mão na cabeça de Neymar e de mudar a minha concepção, porque vocês querem que eu ache que Neymar deveria estar lá. Pra mim, não deveria. Mas pra mim, Neymar ontem não teve culpa nenhuma, culpa de Ancelotti, por quê? Porque tinha que arrumar um jeito de jogar. A tal da Neymar dependência que eu critiquei muito aqui. Mas pra Neymar jogar nessa seleção, tinha que ser na tal da Neymar dependência, de arrumar um jeito de fazer com que Neymar jogasse.
Como acontece com o Messi na Argentina. Pronto. Se você pegar os números de Messi, Messi é o jogador que menos corre na Copa. Só é você ver, veja os números. Os números estão aí expostos. Você pode ver que Messi é o jogador que menos corre na Copa. Mas por que ele é o artilheiro? Porque a Argentina trabalha em função dele. Mas claro, ele também tem um diferencial danado, né? Bom chute de fora da área, tem uma carregada de bola, mas ele não corre.
Então desculpe, viu, irmão? É, eu gostaria que você me dissesse, inclusive.
Não, mas cada um tem sua parcela de responsabilidade, tá certo? Não é que a culpa é de ser de Neymar, não. Inclusive, no último jogo contra o Japão, eu também falei que eu colocaria Neymar. Você lembra disso aqui?
Eu colocaria porque, na prorrogação. Fábio.
Porque, não, a gente falou sobre isso. Mas a culpa não é que seja de Neymar, não. Eu ainda falei aqui que o Brasil tem jogadores em nível maior ou igual ao time norueguês. Não tem. Talvez o único jogador que tem um nível inferior... são os atacantes ao de Haaland só. Até o Odegaard, que é um meia, que é um bom meia, inclusive. É, o Brasil tem jogadores iguais ou melhores do que ele. Então não é questão do Neymar, não. Eu acho que o Brasil jogou de uma forma covarde, reativa, com marcação. Eu ouvi uma expressão hoje bacana, viu, Rei? viu, Fábio Valença? Marcação Bluetooth, aquela distância, com distanciamento social, é uma marcação pandêmica. Foi isso que o Brasil jogou ontem, e eu dei muita risada quando ouvi, porque faz muito sentido marcar a distância com 2-3 metros de distância, só se vê na Copa do Mundo, numa fase aguda de oitava de final, quando você tem um jogador que não poderia receber bola, que era o Haaland, e ele recebeu exatamente porque os nossos laterais, tanto direito como esquerdo, simplesmente não existem. Deixa um jogador fazer o que quer, e obviamente que a Noruega esperava uma bola, teve, e o Haaland botou pra dentro, mesmo com marcação de dois jogadores.
A Copa do Mundo acabou pra Cristiano Ronaldo hoje, foi?
Dá aquele rapaz que tá à frente dele, aquele rapaz que ele não gosta de mim, eu sei que ele não gosta de mim.
É você, Reinaldo, responda aí.
Eu não.
Cristiano Ronaldo, você não gosta do cara por quê?
Não, eu não, ele é um baita jogador, né? Ele ganhou tudo na vida dele, só não ganhou uma Copa do Mundo, mas títulos pessoais, 5 bolas de ouro, 3 Champions League, 3 Mundiais, 4 Champions League, na verdade, 1 pelo Manchester United, logo quando ele começou, lá em 2007, 2008, 5 Champions, aí, ó, então foi 4 no Real Madrid e 1 no Manchester United, pronto, aí eu tava faltando um aí. Aí 5 bolas de ouro, ou seja, o cara tem títulos pessoais, não sou eu não. Aí um repórter aí que ele disse aí.
Beckler.
Ai, meu Beckler, Deus.
Que ele, segundo ele, não gosta de CR7.
Né? Vambora, vamos lá, vamos falar do Vitória aí, Reinaldo. O que é que tem de novo? Bota o hino do Leão aí, meu irmão. Vamos dar, daqui a pouco a gente volta a falar de seleção, a gente bota pro ouvinte aí também, porque o pessoal quer saber de contratação. Vitória é o time que melhor reforça nesse momento no futebol brasileiro. Venha, Reinaldo!
Reinaldo Oliveira.
Muito bem, viu, Fábio? Tá sim, tá chegando aí bons jogadores, né? O Pochettino e o Brits, que já falávamos desde a semana passada, estávamos na expectativa de chegar em Salvador.
Você
na
falou
sexta-feira.
Chegava hoje, né?
Mas um chegou hoje, chegou? O outro chega amanhã, tá? O outro tá em Buenos Aires. É, o jogador Brits está em Buenos Aires e o Pochettino chegou ontem à noite, já esteve no Barradão hoje, fazendo os exames médicos e assinando o contrato com Vitória por empréstimo até o final desta temporada e opção de compra, né? Sabe ainda o valor dessa opção de compra. E o Brits está tudo acertado também com Vitória. Ele enfim aceitou a proposta. Vitória tinha feito uma proposta de 1 ano. Ele relutou, queria uma proposta maior. Vitória disse: não, só posso dar 1 ano. Você já tem 34 anos e não é um jogador barato. O zagueiro Brits, que rescindiu com Fortaleza na semana passada, esse tá em Buenos Aires, chega amanhã à noite aqui em Salvador e assina contrato aí por uma temporada, até o meio do ano que vem. É o contrato do Brits com a equipe do Vitória. Tem notícia em relação a Fabre, você gosta de Fabre, né? O atacante Fabre.
Muito bem quisto.
Fabre?
É, o atacante.
Quem é esse mesmo? O Fabre do Vitória, rapaz, que veio lá do futebol do
lembrei,
Oviedo.
Que não fez nada no Vitória.
Isso, sim. É esse mesmo. Vitória tá renovando o contrato dele.
Não
tá?
É possível.
É, o contrato dele que...
Tô achando que você ia falar que ele tava indo pra Série B, que não, tinha arrumado um
lugar. Ele é patrimônio do clube.
O Brasil perdeu o jogo ontem, tá, você me vem com uma... Com a notícia dessa que Fábio
tá notícia.
O torcedor do Vitória devia mandar um áudio pra você agora, falando umas verdades.
Porque... Eu não desmereci nada, a informação aqui. A informação é informação. O Fábio tá renovando aí. O Vitória tá em busca de uma renovação de contrato. Um jogador que veio do futebol da Espanha, né? Ele que tem apenas 24 anos de idade, patrimônio do clube, foi assim que foi dito. E está em processo. Pelo presidente do clube. E está em processo de renovação de contrato com Vitória. Claudinho já foi anunciado oficialmente hoje como um jogador do Sport por empréstimo. Claudinho ainda tem contrato com Vitória até dezembro do ano que vem. Claudinho tá indo por empréstimo, meio a meio de salário. Vitória paga 50%, o Sport 50%, e ele já foi oficializado aí, até porque o Vitória já contratou o Fabiano Souza, que chegou na semana passada e já tá aí, e o Matheus Silva já voltou a treinar, é outro jogador. Hoje teve novidade no treinamento, o Iaguinho, o Iago, garoto de 17 anos, anos, que joga no Sub-20, um dos destaques aí do time Sub-20, já está treinando, foi incorporado hoje aos profissionais, jogador que joga como atacante ali centralizado, ele joga como meia também, tá? Ele joga tanto como meia como atacante, vamos ver como é que o Jair Ventura pensa em utilizá-lo. E o Alejandro Amarais, que iria ser incorporado, o Vitória ainda não oficializou a compra dele, deixa ele por enquanto no sub-20, porque se ele subir, o valor sobe também. Então deixa ele por enquanto no sub-20, para que o Vitória ajuste direitinho o contrato do Alejandro Amarais, lá com o Nueva Chicago da Argentina, e aí sim o jogador possa ter tranquilidade em jogar nos profissionais, Fábio.
Agora, Reinaldo, me permita, vou depois ouvir a opinião do nosso comentarista, mas me permita a provocação. Você falou do Brits e disse que o Vitória disse, não, só quero um ano, que você tem 34 anos,
isso,
aí fazer 35 e não dá pra oferecer mais. Aí eu vou dar o mesmo exemplo que eu usei de Neymar na seleção brasileira. Pra mim, nesse caso, o problema não é a idade. Ou o Vitória não confia muito nesse zagueiro a ponto de só fazer um ano em contrato. Porque se é um cara que tá vindo teoricamente de graça, que não tem problema nenhum, pra mim o que pouco importaria é a idade. Ou o Vitória ainda tá trazendo jogador porque é uma oportunidade de negócio, de mercado, que a gente já discutiu sobre isso. É uma oportunidade de mercado. Mas, se fosse um jogador, que fosse uma sumidade de dizer assim, é um reforço mesmo pra gente. Dois anos estaria de
bom tamanho. Vitória, normalmente, para esses jogadores que a gente acha que são diferenciais, eles fazem logo 3 anos.
Então tem uma desconfiança, talvez, também nesse quesito do rendimento, do que pode trazer para o futuro do Vitória, Reinaldo?
Ah, você tem que pensar também.
Ou é a necessidade mesmo, que o Vitória tá tendo problemas de zagueiro, teve saída, tem lesão, ou é a necessidade mesmo?
E tava tentando outros jogadores sem ter sucesso. E aí aproveitou o Brits, que tava disponível no mercado, o Papelim já trabalhou com ele no Fortaleza e resolveu trazer o jogador, mas aí você também tem que pensar em todo o universo, né? Como é que vai se desenhar o Campeonato Brasileiro? O salário dele não é barato, vai que o Vitória, Deus não queira, né, que o Vitória seja rebaixado, mas caso venha acontecer, ele não é barato, então você já tem que pensar também nesse universo. Ah, eu acho que nesse caso aí, o Vitória acertou, daqui a 2-3 meses, se estiver performando bem, senta, vamos conversar. Não foi assim que fez com alguns outros jogadores? Mateuzinho, quando chegou no Vitória, Dudu, quando chegou no Vitória, foi contrato de empréstimo de 1 ano. Jogou 2 meses, 3 meses, o Vitória, opa, gostei, vou comprar na mão do Volta Redonda. Foi assim que aconteceu, também, claro, porque na época surgiu umas consultas do Corinthians, Internacional, e o Vitória falou, epa, tem muita gente já atrás, eu vou comprar logo, assim como ele fez com o René agora. Acho que é muito por conta disso, Fábio. O salário é alto e você tem que pensar em todo o universo, caso venha até ser rebaixado, né, no final do ano.
Bom, vamos lá, Flávio Lordelo, a sua análise. Vitória se reforçando, né, Pochettino chegou, Brits ainda vai chegar, chega amanhã, resolvendo questões aí fora do país, mas me chamou a atenção esse contrato de apenas 1 ano feito pelo Vitória para esse zagueiro.
É, vai testar, né? Vai ver se o Brits se adequa à cultura do Vitória, ao ambiente também. Ele saiu obrigado lá do Fortaleza por questões pessoais. Mas eu acho que o Brits é um bom zagueiro.
Ele saiu por questões pessoais, porque ele estava cobrando do diretor.
O direito dele, né?
O direito
por isso
dele.
Que é questões pessoais, né? Ele tem direito de cobrar, né? Assim como quando os jogadores saíram do Vitória reclamando os seus casos judiciais, reclamaram também, e também tem todo o direito de cobrar o que lhe deve. O que acha que deve, na verdade, né? Não é o que lhe deve, porque a gente não é o fiel da balança aqui para dizer. Mas o Brits é um bom zagueiro, tá no Fortaleza há bastante tempo já também. Eu acho que vai ter sucesso no Vitória, né? Não vai ter muita dificuldade, até porque o Vitória tem uma carência importante naquele segmento por lesões, né? Sucessivas lesões. Tem 2 zagueiros machucados, né? Machucados que só voltam no ano que vem. E aí vai recondicionar. Você sabe que o recondicionamento físico não é uma coisa tão simples, tem as relesões que acontecem. Olha o caso do Jamerson aí. O Jamerson foi isso que aconteceu, teve uma lesão grave no tornozelo, voltou e depois está tendo dificuldade em retomar da onde parou, que fazia até uma boa campanha na Série A no passado. O Jamerson era um dos principais laterais esquerdos do Vitória e está voltando agora e teve já lesões musculares. Então o Brits vai tentar fazer aí um cobertor curto, né? Cobrir uma lacuna do Vitória, que é a parte da zaga. O Vitória já trouxe o Wallace, que é frente de zaga, tá trazendo o Brits agora, tem um Kaká. Então, no segmento defensivo, Vitória está se reforçando bem. E ele é argentino, né? Então, pelo menos tem essa dádiva aí, que é ser argentino. É, tem pelo menos garra, né? Um pouco mais de garra do que o jogador brasileiro. Pelo menos é isso que nós vemos dos jogadores latinos, né? Tanto brasileiro como uruguaio e argentino. Então, o Brits, para mim, é uma boa contratação. Acho que o Vitória não vai ter nenhum problema no final do ano de renovar o contrato do Brits por mais talvez um ano ou dois, né? Fazer um contrato mais longevo com ele. Naturalmente, o Vitória permanece na Série A. Já o Pochettino é uma aposta que o Vitória está trazendo, porque o Pochettino é um jogador já testado, consolidado, aprovado no futebol sul-americano, em competições sul-americanas, na Libertadores, na Copa Sul-Americana também. Então, o Pochettino qualidade tem. A pergunta é, o Pochettino vai querer jogar o que sabe? Essa é uma pergunta, porque o Pochettino qualidade tem, isso aí é indiscutível. É, agora, se ele jogar o que sabe, ou pelo menos 80% do que sabe, ele já vai dar trabalho ali pro Eric, pro Mateuzinho, na disputa pela posição, ou de repente os três juntos numa situação de maior pressão no ataque. De repente pode acontecer, mas eu acho que não vai acontecer, mas pode ser que seja lançado mão dessa alternativa. O Pochettino, para mim, também é uma boa cotação, mas é mais no campo da aposta. Agora, me surpreende muito, e eu não sabia dessa informação do que o Reinaldo trouxe, que é a renovação do Fabre. É inacreditável, pô. Assim, com todo o respeito que eu tenho, o Fabre não é jogador para a Vitória. A não ser que o Fábio Mota esteja renovando o contrato para poder vender ele para alguém.
Como aconteceu com o Alisson Santos. Mas pode renovar, emprestar e depois fazer caixa. Mas o Fabre,
ele tinha que ser emprestado imediatamente. Fabre não é jogador para a Vitória. O Fabre tem quantos anos aqui, Flávio? Aqui, deixa eu ver aqui, sabe, de cabeça? Tem 25 anos. O Fabre tem 25 anos e tem apenas 21 gols na carreira. Ele é atacante. Ele é ponta esquerda. Ele é destro. Tem 21 gols na carreira desde o Brasil de Pelotas. Não é possível. E não foi no Oviedo, não. Foi no Levante que ele estava. Foi ver aqui. Foi o Levante e no Castellón da Espanha, né? E depois no Celta de Vigo. Então, o Fabre não é jogador para o Vitória. Eu, sendo torcedor do Vitória, eu realmente ficaria muito preocupado com a manutenção do Fabre no time principal. O Vitória, o Papelim, deve estar buscando aí um empréstimo para ele, um time de Série B, no Criciúma da vida, de repente empresta o Paysandu, um time de menor expressão aí, que possa desovar esse jogador, pô. Porque não é possível que o Fabre ainda continue no Vitória. Eu não acho, sinceramente, uma renovação com o Fabre jogo pro Vitória, a não ser que seja com redução de salário, com possibilidade de empréstimo, com a questão de vitrine, tudo isso. Agora, me surpreende muito o Fabre com a baixa entrega que ele está fazendo. Veja, quando a gente fala de entrega, a gente fala de gols, de participações de gols e também de participação em jogos. O Vitória não tem no Fabre nenhuma expectativa nisso. Ou tem?
Não.
Pois é, então me surpreende muito a questão do Fabre aí. Realmente eu fico surpreso negativamente, a não ser que o Fábio Mota esteja pensando em emprestá-lo de forma imediata a algum time de menor expressão do futebol brasileiro, Série B ou Série C, porque eu acho que é essa gramatura aí que o Fabre hoje merece. Pode ser que amanhã ele esteja bom, né? Porque ele nunca sabe o futebol, né? Mas hoje o Fabre, ele não merece estar jogando no Vitória, e o torcedor do Vitória realmente deve estar muito preocupado nessa manutenção.
Beleza, tá aí 996542750. Eu vou no intervalo comercial, na volta tem, beleza, rapidinho antes do intervalo. Rapidinho, Flávio, você como comentarista ainda nessa história de Pochettino e de Brits, Pochettino chega pra ser titular?
Vai ter que lutar. Eu acho que pra ser titular não.
Brits chega pra ser titular?
Brits chega.
Daqui a pouco a gente volta, tem mais Vitória, tem Bahia, tem seleção, sai daí não!
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Junho chegou daquele jeito. Tem São João, tem caldinho, tem namoro.
Amor, você tá esquecendo de uma coisa.
Ai, meu Deus. Nosso aniversário?
É dia de jogo.
Aí o xadrez vira amarelo. O sofá vira arquibancada e a mesa entra em campo. Linguiça, petisco, costelinha e salaminho. Saudade combina com festa, com jogo e com resenha boa. Pega a petisqueira.
Hoje vai dar saudade.
No ritmo do arrastapé, com o sabor que a torcida quer.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Onde quer que você vá,
ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itapuã FM.
Bora, voltamos, 9:03. Eu quero sua participação, 996-54-2750. Antes de Bahia, bota um áudio aí. Ô Henrique Juliano, por favor. E você que diga que não, pra você ver o que é que vai acontecer com você. Bora, vamos lá, bota aí mais um áudio, venha.
Dino de Marechal Rondon, boa noite, Fábio. Boa noite, Valença. Boa noite, bancada aí da Itapuã, Banhos. Ô Fábio, meu irmão. Não vou esquecer dessa prajuta, com todo respeito à seleção brasileira, né? Eu concordo com você, Fábio, se fosse Neymar que fez aquele gol ali, nem ia dizer que era Neizinho. Neizinho tem mérito, Neizinho ele tem crédito na seleção, mas como foi Hendrick, tá todo mundo reclamando, apesar que foi a maior burrice de Hendrick, foi daquele gol, mas fosse Neymar, tá todo mundo paparicando, meu irmão, com todo respeito. E outra coisa, Fábio, bora esquecer, entendeu? Copa do Mundo, já foi, meu irmão. Haaland fez o que fez aí, meu irmão. Entendeu? Não vai partir pra nossa realidade, que é o Campeonato Brasileiro, e ver esse Bahia, esse ridículo Bahia aí que eu vi sábado jogando. Não mudou nada, mano. Nada de melhor no Bahia aí. O Dino Marechal Rondon, boa noite, fica com Deus.
Vixe! Quer dizer que o Bahia não jogou nada no amistoso? Bora falar com ele, hino do Bahia, pra ele trazer informações do tricolor!
Fala, agora trazendo aqui as informações do amistoso Bahia e Montevideo City Turk, meu caro Fábio Gomes.
Segundo Magrini, City Turk. Ele tinha gravado a chamada chamando Bahia e Montevideo City Turk.
Mas pra você ter noção, torcedor no primeiro tempo, o Bahia jogou com Ronaldo, Marcos Victor de lateral direito, David Duarte, Ramos, Mingos, Zé Guilherme, Caio Alexandre, Jean, Lucas, Eric Sanabria, Eric Pulga e William José. Terminou 1-1 o primeiro tempo, gol do William José para a equipe do Bahia. No segundo tempo, o Bahia mudou praticamente todo o time. manteve apenas o Ronaldo na volta, mas Roman Gomes na lateral direita, Fred de zagueiro pelo lado direito, Canu pelo lado esquerdo e o Luiz Gustavo, zagueiro, que jogou improvisado como lateral esquerdo. O meio de campo teve Acevedo, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Ademir, Juan Pablo e Everaldo. Essa foi a formatação do segundo tempo. E no segundo tempo, o Bahia aproveitou aí o cansaço do time uruguaio. E com dois gols do Rodrigo Nestor e um gol do Everaldo, sacramentou o resultado de 4-1 para a equipe do Bahia. Só que, Fábio, a grande surpresa do dia, nesse mesmo período, ainda não é essa a grande surpresa, mas nesse mesmo período foram apresentações do Alejo Vélez e também do Marco Moreno. Marco Moreno foi apresentado para o torcedor. Amanhã ele será oficialmente apresentado para a imprensa e tal, vai responder as perguntas. O Alejo não, participou da coletiva depois do jogo, mas para surpresa de muitos que estavam lá, o Cadu Santoro resolveu participar da coletiva, lembrando